aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, podcast do 1-2. Na nossa session de hoje temos Igor com o ombro melhor.
Sim, sim, Salabim.
Melhor.
Ah, não tá.
Você também não se ajuda, né, cara?
não é que não me ajuda, eu fui no médico.
Não,
mano.
Mas você não dormiu, você não comeu, aí o corpo fala assim: ah, vai se fuder também você, né, cara? Ah,
porra, Will.
Ah, é, precisa dormir, precisa comer, é verdade,
caramba,
né?
Caramba, não, é porra, a vida, né, cara? A vida é muito maluca, bicho.
Pô, a vida é maluca?
A vida é muito maluca, Willzinho.
Pra que fazer auto-reflexões, né?
Pra quê?
Porra,
pra quê?
Mano. Porra.
Na verdade, o podcast de hoje é sobre você, amigo.
Caralho. Porra, mano. Almoce, amendoim, por favor.
E aí, Miguel, tudo bem?
Tudo bem, e você, senhor Willer?
Você almoçou?
Almocei, sempre almoçado.
Seu ombro, né?
Sempre
tá
comido.
Boa?
Ótimo.
Tá
não
ótimo.
Tenho o que reclamar da vida.
Caralho.
E aí, Lucas, tudo bem?
Salve, Wilson.
Reclama da vida um pouco.
Posso reclamar?
Pode.
Mano, eu vou reclamar, até autorreflexão já entrando assim, ó, que...
Você pega muito ar, eu tô ligado, velho.
Eu pego...
Caputo
só porque ele tem 1,55 de altura.
Ah, vai tomar no seu cu, meu irmão.
Rapidão.
Não, mas tá tudo certo, graças a Deus, almocei, tô com... Treinei ombro, aquele, né? É, fortaleci. Faça isso, mano, tem que fazer atividade física aí, não sei o quê.
Caralho, mano.
Eu fui fazer polissonografia com o CPAP. É mó bagulho estranho, cara. Porque, tipo assim, você tem que dormir com vários sensores em você, tá ligado? E, tipo, eu chuto que é uns 20, mano. Porque vai vários na cabeça, no coco, assim, grudando, tipo, a mulher passa um gel.
E você ficou com o cabelo amarradinho, assim?
Não, fica solto mesmo. A mulher passa um bagulho pra abrir faz umas aberturas, tá ligado?
Entendi.
E coloca os bagulhos na canela, no peito, vários, no dedo. E aí coloca uma máscara de oxigenação na minha cara.
Na canela?
Na canela.
Por que será?
Não faço a menor ideia, velho. Só...
É pra testar o seu sono, sua respiração.
Não, às vezes só foi de zoas.
Ah, deixa eu ver o cabelo desse japonês.
Foi isso que aconteceu. E aí é mó doido porque você tem que dormir às 8 e acordar às 5, né? Nunca que eu faço isso na minha
tá
vida.
Maluco.
Nunca,
não
nunca.
Que isso, mano.
E aí é... Tipo, eu falei pra mulher, mano, eu não vou dormir. Ela falou, tudo bem, a gente faz o exame enquanto você dormir, né? Que não foi muito, mas... Mas aparentemente foi o suficiente.
Mas o exame é feito, tipo assim, a máquina vai te monitorando, esse é o exame.
Não é uma máquina, é um cara. Coisa. É um cara que fica lá.
Eu achei que eram esses elétrons, eles ficavam mostrando alguma coisa.
É, mas ele, a pessoa fica acompanhando,
mas calma
inteira.
Aí, fica um cara do seu lado olhando pra você dormir.
Com uma câmera, com uma câmera.
Ah, tá, velho. Imaginei o cara assim, imagina.
Não, porque tem vários...
Você dormiria o cara sentado do seu lado assim, ó.
É que tem vários quartos, né? Daí, sim. Tipo, a pessoa, tipo, acompanhando, tipo, uma câmera de segurança, assim, vários quartos. E a mulher falou que entrou duas vezes no meu quarto, eu nem percebi, mano.
Pode crer.
Que aconteceu alguma coisa lá, teve que mexer nos eletrodos.
Caralho.
Caralho, mano.
Que examezinho ruim de fazer, hein, mano.
Né, zoado,
nossa,
mano.
Isso é muito ruim, velho.
E você tem que dormir.
Eu preciso fazer, né?
E aí depois ainda você tem que tirar os gel que tá na cabeça, tá ligado? Daí você tem que tomar banho.
Toma banho lá.
Eu fui fazer outra endoscopia recentemente, né? Tem uns probleminha aí de estômago, mas... O mais engraçado, a primeira vez que eu fui fazer endoscopia, eu não dormi. E eu não dormi, e aí, tipo, depois...
De ansiedade?
Não, sabe o que eu fiquei pensando? Que eu acho que foi uma época que eu tava fumando muito, mano. E aí eu acho que a anestesia não me dopou a ponto de eu dormir. Eu fiquei anestesiado.
Não, peraí, você ficou... fez endoscopia
acordado? Isso!
Que afemaria!
Isso! É, tipo assim, mano, eu simplesmente deita, tal, coloco o papel pra não babar. Coloca o bagulho na boca pra deixar aberto. E aí, mano, tipo assim, tava a médica e a enfermeira e eu vi ela pegando o tubinho lá, enfiando na minha boca. Só que, tipo assim, quando ela enfiou, eu não vi nada, mano. Tipo, eu não senti nada. Eu só vi ela se aproximando. E aí, mano, não deu nem um minuto e ela já tirou de novo e acabou o exame.
Ah, não, então não
é
foi...
muito rápido.
Tá.
É que assim, o exame é rápido e a dormida que a gente dá também é rápida quando a endoscopia. Então ela saiu e eu, caralho, eu não dormi, velho. Tá ligado?
Entendi.
E tem outra coisa. Não, eu não sei se eu falo isso.
Fala!
Mas a última endoscopia agora que eu fiz, eu fiquei em choque. Porque você não. É, você tem que ficar de jejum por 12 horas, mas também fala que você não pode tomar água por 12 horas. E aí eu, tipo, a última refeição foi tipo 8h30 da noite. Só que aí de manhã eu tomei um pouco de água, velho.
Roubou.
É, e aí eu cheguei lá, e aí, tipo assim, a mulher falou: ah, não, quando tá de jejum, tô de jejum. Ah, tomou água. Aí eu falei, tomei, ela. Que horas, eu? 6 horas, ela. Eu falei, de ontem. Aí eu...
Caralho,
porque,
você mentiu.
Porque no meio do processo eu entendi que eu falei assim, puta, se eu falar hoje eu não vou poder fazer o exame. Sim. Eu preciso fazer essa merda logo, tá ligado? E aí eu menti, só que aí, se liga. Aí a mulher foi me dar a anestesia, lá, o Buscopan lá pra liberar. E aí chegou um outro maluco em seguida e ele falou que tinha tomado água. E aí a mulher falou assim, não, tomar água não pode. E aí o cara, ah, mas não pode, já fiz outra endoscopia que eu tomei água. Aí ela falou, não, porque vai que você toma água, aí no meio do exame acontece uma parada, você fica sem ar no seu pulmão.
Meu
e você,
Deus.
E aí você, acontece um negócio com você. E eu já lá, assim, com acesso aqui, esperando Meu Deus. Ouvindo isso. Caralho, mano, será que eu falo que eu tomei o bagulho e vou embora? Ou eu vou e foda-se? E aí eu lembrei que, tipo, também eu já fiz uma outra que eu tinha tomado e não deu nada. Aí eu fui com a cara e a coragem, eu falei, mano...
Você foi na roleta russa,
mano. Eu falei, mano, se acontecer um bagulho, eu vou estar dormindo, porque a anestesia deixa você dormindo. E aí, tipo, beleza. Mas eu fiz e deu tudo certo.
Mas o meu... Nossa, olha como eu sou vagabundo, velho. Eu fiz a primeira, você tem que fazer uma polissonografia, né? E aí depois eles te indicam lá os bagulhos que é pra você fazer, né? E aí tava a data lá da minha outra polissonografia. Foi em junho de 2022.
Caralho, já?
Eu demorei um ano pra fazer.
Caralho. Mas tinha que fazer em quanto tempo, de novo?
Eu voltei no médico, ela me falou pra fazer de novo o CPAP e eu não fiz, tá ligado? Ah. Eu demorei um ano pra fazer. Na verdade, foi, qual que é a merda, mano? Você tem que pegar um dia que eu tenho certeza que eu vou estar de boa e que eu vou conseguir dormir no lugar. E quando é esse dia? Nunca, tá ligado?
Mas não façam isso não, rapaziada. Respeitem as
regras, né?
As regras da galera pegar e fazer a preparação pro exame certo.
Eu tava lá em casa outro dia, né, fui almoçar. Aquele dia que eu fui almoçar na casa da minha avó. E aí a gente tava falando sobre exame, tava falando eu, meu primo e meu tio. E aí meu primo lançou... qual que é o que você faz anal? Que é pra...
Colonoscopia.
E aí ele falou que meu tio várias vezes não respeitou as regras, foi fazer a colonoscopia e mandaram ele embora.
Nossa!
Devia estar sujão o bagulho,
caralho,
tá ligado?
Caralho! Que sujão! Que loucura!
Respeitem!
Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é o 1-2 Sessão do podcast do 1-2, vai ao ar toda quarta-feira bem cedinho pra você ouvir fazendo a sua colonoscopia de bunda suja. E a gente também tá lá na RadioRamp.com. Esse podcast também vai ao ar em vídeo lá no canal do YouTube Podcast 1-2 Testando. E também temos nosso canal principal, o canal 1-2, que tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. A gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, e tamo também lá no apoia.se/12, se você quiser ajudar esse coletivo Erva Afetiva a continuar fazendo conteúdo, cola lá que tem várias recompensas pra você. Tem sorteio, tem as nossas sessions, tem conteúdos específicos só pros assinantes. Então, se você quiser ajudar nós, cola lá em apoia.se/12. E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da Loja 1-2. Luminária mais palosa da internet brasileira, luminária do 1-2, ela toda verdinha na forma da folhinha pra deixar o seu ambiente de casa tão paloso quanto Vossa Senhoria. E, mano, da outra vez, acabou, tipo, em 2 dias o bagulho, tá ligado? Então, ó, se eu fosse você, já colava lá e garantia a sua, porque dessa vez não vai ser tão diferente da outra. Vai acabar rápido, então já garante a sua, cola lá na Loja 1-2, fechou? Mas vamos lá começar a nossa brisa e vamos falar de autorreflexões. São reflexões que só você mesmo pode fazer sobre sua própria pessoa, tá ligado? E, tipo, na minha adolescência... Por que esse tema veio aqui? Porque na minha adolescência foi o meu maior consumo canábico da vida, tá ligado? E foi de uma maneira não saudável. No sentido de que, mano, eu acordava, queimava a unha, jogava fliperama, queimava a unha pra lan house, queimava a unha e voltava pra casa. E essa foi minha vida durante bastante tempo. Mais do que o necessário. E aí, o que aconteceu, mano? Tipo, não foi ninguém que me falou assim, mano, tá sendo uma merda isso pra sua vida, né? Ninguém me falou isso. Foi só um bagulho que eu cliquei assim, que eu pensei, mano, meus amigos estão tudo fazendo vários bagulhos, tá ligado? E eu tô aqui fazendo merda nenhuma, tipo, só jogando Counter-Strike, essa
jogando
vai ser...
Joguinhos.
Jogando joguinhos. E eu não tinha nem pretensão de... Porque às vezes se é uma carreira, você fala, pô, da hora, né? Mas não tinha nem pretensão. Eu não tinha pretensão nenhuma de nada.
Mas essa época que você tá contando é mais ou menos que série, só pra ter uma noção.
Eu tinha acabado de terminar o colégio.
Ah, você tinha terminado o colégio
tinha
já.
Tinha acabado de terminar.
Então, tipo, já era, tipo, pra você tá fazendo ou cursinho ou indo pra faculdade.
Ou trampar, velho.
Não, tudo bem.
Alguma
tudo
coisa, bem. Tá ligado?
Eu achava que essa sua época, sempre que você contou... Era uma época mais antiga, era tipo meio de colegial.
Não, assim. Não, era o final do colégio. No colégio eu nem fumava muito, não.
Mas então, tipo assim, aí você ficava nessa rotina e você não fazia nada.
Nada, isso nada, que eu tô falando, nossa, nada.
Porque
nada.
Eu achei que pelo menos você ia pra escola e daí a escola saía.
Então, o que acontecia? Eu estudei num colégio quase que minha vida inteira, que ele tinha cursinho.
Pode crer.
E aí os alunos do colégio tinham cursinho de graça. Por isso que eu fazia isso. Porque eu não pagava o cursinho.
Entendi.
Então eu ia pro cursinho, trombava meus amigos lá do cursinho e ia jogar fliperama, fazer esses bagulho, tá ligado? Uhum. E aí, não, mano, tipo, zero propósito, saca? De nada, de perspectiva, de bosta nenhuma. E foi uma das primeiras reflexões que eu tive na minha vida de pensar assim, caralho, eu não tô... Tipo, hoje eu fico pensando que não era nem por causa da ganja, mas não. A ganja fazia parte da... Era uma muleta que eu tinha pra mim, tá ligado?
Mas é porque nessa época você não consegue lidar muito com as coisas, né? Você não tem essa percepção que você tem olhando de fora agora, tá ligado?
Mas eu realmente não queria fazer nada. Tanto sim. É que eu terminei o colégio, eu não fui fazer faculdade. Eu demorei muito pra entrar na faculdade.
Sim, você entrou bem mais velho.
Eu fui trampar, fui fazer outras coisas, tá ligado? E depois só que eu fui pensar em fazer faculdade.
Mas o que que te deu o clique de que você estava vivendo esse ciclo aí que tava tudo torto? Você mesmo ou alguém te falou?
Não, foi eu mesmo, mas o gatilho foi uma amiga minha.
Pode crer.
Que ela foi pra gringa fazer faculdade na gringa. Tá ligado? E ela, mano, ela é muito amiga minha, ela contando toda animada, tá ligado? E eu não tinha nada pra contar pra ela, velho.
Caralho.
Porque eu fiquei um ano fazendo merda nenhuma, saca? E aí eu me senti um bosta. Foi essa. E não foi ela que me falou. Nossa, você é um bosta. Foi um negócio de tipo assim, eu me senti mal. Tipo, eu fiquei feliz pela minha amiga e fiquei triste por mim mesmo, tá ligado? Falei, nossa, que merda, não fiz nada. Fiquei um ano jogando no lixo, fazendo bosta nenhuma, tá ligado?
É um gatilho de autorreflexão instantâneo, né?
Foi total, mano. Eu não sei o quanto que é a nossa sociedade que também é cobrando a gente de você precisa estar ativo, precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer faculdade.
Você precisa comer.
Então, assim, eu não sei também o quanto é isso, tá ligado? De, tipo, por que você tirar um ano pra fazer porra nenhuma? Por que que é errado, tá ligado?
Então,
se você continuasse o resto da vida...
Sabe qual é o problema? É que o grande problema era o propósito. Se é um ano sabático, que você pode fazer isso, que você tem condições financeiras, que você tem um propósito pra isso, pô, super acho da hora, mas eu não tinha nenhum propósito, velho, eu tava só fazendo nada mesmo, tá ligado? E, tipo, eu fico pensando até hoje, se não fosse essa minha amiga, quanto tempo eu ficaria nessa vida, tá ligado? Fazer merda nenhuma.
Sim.
Mano, eu acho que isso é eu consigo, às vezes, olhar pra trás e perceber momentos que me trouxeram, tipo, essa autorreflexão. E é muito, sei lá, é pontual e eu acho que é muito memorável, tá ligado? Porque, tipo, você conta muito nítido, né, que você teve esse estalo, assim. E eu tive um pouco desses estalos também. Uma das coisas foi que, tipo, a minha mãe, ela mora aqui em São Paulo e aí ela é de Maceió. E aí ela teve um ano que decidiu voltar pra lá, voltar pra lá porque a família dela é toda de lá. E aí ela falou assim, vamos me mudar, vamos junto, não sei o que. Eu falei, eu não vou. Pô.
Mas por que que sua mãe quis ir?
Porque era o sonho dela, tipo, voltar pra lá, entendeu? Ela morava aqui em São Paulo com meu padrasto e tal. E falou, vamos pra lá porque eu quero ficar perto da minha avó mora lá, né?
Entendi.
E ela queria voltar pra lá. E ela falou isso, eu já tinha me formado já, fiz audiovisual e tudo mais. E aí, só que eu ainda tava meio capenga, assim, em trampo. Tava só fazendo uns freelas e tudo mais. E aí, quando ela falou isso, eu falei, pô, não faz sentido eu ir pra lá, porque o mercado tá aqui, eu entendia, já as coisas rolavam algumas coisas. Eu falei, não vou. E assim, eu acho que é uma das decisões mais corajosas que eu tomei, porque eu só poderia ter ido numa situação confortável e falar, pô, eu vou continuar lá tendo um teto, tendo comida, não sei o quê, e tentar trabalhar lá. Mas aí eu falei, não vou, eu falei, vou ficar um mês aqui em São Paulo ainda, se em um mês eu não arranjar um trampo, eu vou pra lá, porque aí realmente tipo, era o que eu podia me sustentar. E aí eu fui morar na casa dos pais de um brother meu, que tipo, é meu irmão, assim. Inclusive, ele que me apresentou a ganja e a gente tipo, é muito parceiro e os pais dele são como tipo meus tios, assim, minha família. E aí eu fui morar na casa deles lá e tipo, mano, em um mês e alguns dias eu consegui um trampo, tá ligado? E tipo, eu falei, velho, consegui, mano. Eu acho que nem se ela tivesse aqui eu não ia conseguir esse trampo. Mas assim, foi...
Me forçou, né, velho?
É, me forçou. E aí tipo, eu consegui o bagulho. E aí ainda continuei morando com eles lá mais 3 meses, porque aí, tipo, a experiência do trampo. E aí depois peguei experiência, aí eu fiquei mais tempo lá pra poder alugar um lugar pra eu poder me mudar. Mas, tipo assim, foi uma autorreflexão, mas, tipo, ao mesmo tempo obrigada pela necessidade, tá ligado? De arranjar um trampo, de ter grana. Mas que eu também, eu agradeço muito por eu ter tido esse clique. Porque eu falei assim, velho... Se a minha mãe tivesse continuado aqui e eu com ela, talvez isso eu não teria acelerado esse processo, tá ligado? De buscar minha independência. Então, tipo, Foi uma coisa que foi unida com necessidade, só que eu percebi, eu falei, velho... Porque às vezes a gente fica um pouco inerte nessas questões de, tipo, da vida confortável, que a gente sabe que tem que ganhar grana, tem que fazer um trampo, mas às vezes tem que vir um estalo assim, que nem o da amiga do Will, pra você falar, mano, peraí, deixa eu reconsiderar algumas paradas aqui, eu acho que eu tenho que amadurecer algumas ideias e cair de cara e tentar. Porque às vezes a gente tem muito medo de tentar, né? De ser rejeitado na questão de emprego, na questão de, tipo, das decisões. Mas, mano, tem que se jogar. E aí, e foi uma coisa que, porra, mano, mudou muito. Hoje eu sou muito mais desinibido a ir atrás das paradas do que eu era antes. Porque, querendo ou não, quando a gente tá com nossos pais, existe uma rede de proteção aqui.
Mas assim, eu sempre odiei isso, cara.
É.
Nunca gostei. Tipo assim, eu não sou zero apegado com meus pais.
Pode crer.
Zero, zero, tá ligado? Sim. E aí tem uma brisa que, tipo, eu não vi a hora de sair de casa. Não sei se vocês tiveram essa brisa.
Não tive, mano.
Não
tive.
Nossa, tanto. Eu não vi. Mas... Eu, tipo assim, eu não sou tretado com meus pais nem nada, tá ligado? Só que quando você fica pensando assim, nossa, vou fazer 18 anos, a pessoa fica pensando, ai, vou ter um carro. Pra mim era, vou sair de casa. De casa,
não, tá, quero mais. Mas eu não queria mais morar com eles? Era, tipo, desconfortável?
Não, ou não só era desconfortável.
Porque você queria ficar sozinho?
Era de boa, mas, mano, eu gosto muito de ficar sozinho, cara. Muito, muito, muito. Uma necessidade de ficar sozinho, tá ligado?
Uhum. É, eu não sei, esse lance de sair de casa, pra mim nunca foi assim, porque minha mãe sempre foi muito liberal, tá ligado?
Então, tipo, mas assim, meus pais não tem, nem, nunca teve muita treta assim, tá ligado?
Mas não é nem treta, tipo assim, é a posição do jeito que as pessoas são. Pelo que você fala, seus pais são, tipo, tem uma coisa mais quadrada, mais, sei lá. Então pra você era uma coisa que, mesmo que não tinha treta,
eu acho que é um passo que, tipo, às vezes você fala assim, mano, preciso dar um passo na vida,
também.
Tá ligado? E, tipo assim, vou morar sozinho, porque realmente morar sozinho, aí você, mano, muda a vida inteira, velho, tá ligado?
Vira adulto,
mano, vira adulto, e esse é o melhor, e eu realmente, tipo assim, eu vejo outras pessoas hoje em dia que estão muito mais incomodadas em fazer a mesma coisa, tá ligado? De amigos que falam, ah, ou que quer, né, sei lá, é morar com um parceiro e tal, e dividir. Porque, mano, sei lá, é a pressão da idade talvez a sociedade coloca, tipo, pô, sei lá, tô com 30 anos. Pô, tô com 30 anos, não tô fora das casas dos meus pais e tal, tá ligado? Aí você...
Mas não sei, porque, tipo assim, ó, um bagulho nada a ver, mas que tem a ver. Eu descobri muito cedo que eu não gostava de rolê.
Sim.
Muito cedo. Tipo assim, com 16 anos eu já era, tipo, emburrado pra rolê, tá ligado? E é uma coisa que, tipo assim, não teve, tipo... Existe uma, entre aspas, pressão social pra você aproveitar sua juventude, não sei o que lá, enquanto você é novo, e encher a cara e ficar doidão. E, mano, nunca foi minha brisa, tá ligado? E eu não sei, tipo, se é uma coisa genética, se é uma coisa de criação. Pra mim não é da hora, tá ligado? Só isso. Da mesma forma que eu não queria estar na casa dos meus pais, saca? E, tipo, tem a ver com personalidade, sei lá, mano. E essa coisa do rolê é muito louco, porque... É, quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu já era mais velho do que a maioria das pessoas da faculdade. E a galera da faculdade, muitos estavam experimentando a independência pela primeira vez naquele período, 100%. Tá ligado? E foi uma coisa que, tipo assim, ainda mais faculdade é um ambiente onde muito tem esse negócio de rolê, de doideira, não sei o que lá. E eu nunca quis.
É que é o ambiente que, tipo, é a primeira vez que você se sente liberto. Porque assim, a maioria dos moleques, você entrou um pouco mais velho, mas a maioria que entrou ali tinha seus 18, 17, então morava com os pais ainda, tá ligado? Uhum. Então era a primeira coisa de, tipo, até então você tava no colégio, que era uma coisa muito fechada e pequena, que não tem muita gente diferente. Quando você entra na faculdade, você conhece, mano, gente de todo tipo, de todo lugar de São Paulo, tá ligado? Você não tá mais ali, ainda mais se você estudou em escola de bairro ou alguma coisa assim... Você descobre um mundo novo, mano. E você tá no auge da sexualidade.
Foi o que aconteceu comigo, mano. Eu lembro nitidamente. Eu comecei a conhecer...
Nitidamente?
Conhecer o... Nitidamente.
Tava nítido como água.
Eu comecei a conhecer a vida, mano. Porque exatamente dessas pessoas, mano. E olha que assim, eu nem fui pra tanta festa, mas só que eu tive contato com, por exemplo, pessoas que estavam trabalhando na TV Cultura. Outra pessoa que era intercambista, que tava fazendo intercâmbio lá. Então você fala, velho, é um universo.
Sabe uma reflexão que eu lembrei de você, que vale a pena você falar, que era quando você tinha o maior preconceito com maconheiro e skatista.
É,
você,
mano.
Você tinha isso, não tinha? Você tinha isso.
O Felipe tá do seu lado, cara.
Não, mas é muito doido. Agora você tá num outro contexto, mano.
É. Não, é eu tô do outro lado da moeda, irmão. Porque, tipo assim, eu vi o bagulho. É porque eu ia conforme o estereótipo, irmão. Então, tipo assim, eu lembro de memórias em que eu, meu pai tava em casa e um dia a gente saiu pra, tipo, sei lá, sair de carro. E aí ele, na nossa rua, tava mó, de manhãzinha. E aí ele viu dois moleques embaixo de uma árvore queimando um negócio. E aí ele foi até os caras lá e falou assim, de, tipo, ah, essa rua aqui tem família, não sei o quê.
Que arrombado seu pai, mano.
Acontece. É que eu não sabia nem o que tava acontecendo, eu só vi que ele foi dar um esporro nos moleques. E aí os moleques ficou de boa, tá ligado? Então, tipo, eu tive esses exemplos.
Entendi.
Então aí quando eu via a galera do skate, eu falava, vagabundo, não sei o quê. Mano, mas só que exatamente é porque eu não tinha acesso a eu não tinha um amigo skatista, tá ligado? Depois, quando eu comecei a andar com a galera, falar com o pessoal, eu fui entendendo a cultura da parada.
Tinha um pouco de religião também, não tinha?
É, de religião? Não, é. nem tanto. Mas eu fiz primeira comunhão, fiz então, essas paradas aí.
Mas também pega pra caralho, né,
então. Mano? Então, é foda, mas só que é uma... Foi a auto-reflexão do quão ignorante eu era, tá ligado?
Total.
E aí, exatamente, tipo, quando você tem acesso a outros tipos de pessoas na faculdade, você entende, mano, muita coisa, tá ligado? Tinha uma mina lá na minha sala que era de Cabo Verde, mano. E ela trazia muito da cultura dela nos trampos que ela fazia lá de sala. E eu falava, caraca, eu tenho que saber mais sobre isso. E aí você vai ansiando por mais conhecimento até pra você saber opinar sobre outras coisas.
Mas isso é um bagulho muito louco, porque até, tipo, sei lá, meus 30 e poucos anos, eu mal saía de São Paulo. Eu ia para Paraná, pra cidade dos meus pais, e pra praia na casa da minha madrinha, basicamente, tá ligado? E aí teve um ano em que eu viajei pra caralho pelo Brasil pra fazer trampo, tá ligado?
Uhum.
E é muito louco, porque assim como vocês falaram na faculdade, você é exposto a um monte de coisa diferente, mano, viajar o Brasil é um negócio muito louco, cara, porque é muito diferente. Tipo, a gente fica na nossa bolha, tá ligado? E, por exemplo, e a primeira vez que eu fui pros rolês, eu fui pro Acre, eu fui pra, caralho, tipo, Tocantins... Sabe, que são lugares que, mano, você não vê na TV, tá ligado?
E é o tipo do bagulho que você não precisa nem trocar ideia com a pessoa. Você bate o olho, já são pessoas diferentes, o sotaque é diferente.
E aí quando você sai do Brasil, então, mano, você, tipo, você entende o quão insignificante é o seu próprio umbigo, tá ligado, mano? E aí, tipo, uma das reflexões que eu tive na minha vida é que eu vou gastar dinheiro pra comer e pra viajar. Usa essas duas coisas, tá ligado? Porque, tipo, eu não saio de rolê, eu não compro roupa de marca, eu não quero trocar de carro, eu não quero nada disso. Eu quero comer comidas da hora e eu quero viajar, só isso.
Esse bagulho do rolê que você tava falando, pra mim, é uma coisa que veio depois e eu acho que você, de alguma forma, você foi meio causador dessa parada, assim.
De bodear rolê?
Não de bodear rolê, mas assim, de... Eu sempre vi você como um cara chato, tá ligado? Tipo assim, você, tipo... É, não quero ir, não vou, tá ligado? Você era muito assim. E tipo, eu falava, porra, William, mas tá, vamos ali, tipo. E aí eu vi depois de um tempo que eu me forçava a fazer algumas coisas que, tipo.
Você nem queria.
Que eu nem queria, exatamente, tá ligado?
Não pode crer.
Porque assim, na faculdade, nossa, eu acho legal você se forçar. Eu acho que alguns momentos é legal você se forçar, tá ligado? Porque você não conhece.
Tá.
É legal você, pelo menos, ir pra você falar.
Pra experimentar.
Odeio.
É, pode
não
crer,
gosto,
pode
gosto, crer. Desgosto, tá ligado? Só que, tipo, a faculdade é muito esse lance de você tá fazendo a sua galera, conhecendo as pessoas. Então, tipo assim. Você vai beber. Às vezes você nem gosta de beber, tá ligado?
Mano,
você bebe por causa dos
brothers. Não demorei muito tempo. Eu bebi 2 anos da minha vida, mas foi 2 anos tentando
se forçar o bagulho.
Se forçar a gostar de beber. Eu nunca gostei, velho.
Sim, e aí, tipo assim, esse lance da maturidade de você entender. Hoje, por exemplo, eu vou pro rolê e não bebo. Muito raramente eu bebo, tá ligado? Só quando eu tô com muita vontade. E aí, tipo, é isso. Você vai pro rolê e você não bebe com os brothers? Tá todo mundo. Pô, você tá bebendo café? Você tá tomando o quê? Então assim, é um... Quando a gente é mais moleque e não tem essa maturidade, a gente meio que se força a parada pra ser incluso no negócio. E aí quando você fica mais velho e fala assim, mano, esses caras já são meu brother. Foda-se alguém falar alguma coisa. Eu tô aqui, eu quero curtir meu rolê. Quero ir embora 1 da manhã, quero ir embora 1:30, ou não quero ir, tá ligado? Foda-se.
Auto-reflexão estaria totalmente ligado à autoconfiança?
Acho que é maturidade também, né, mano? Mas a confiança
é
com certeza,
assim, velho. É porque quando você é criança, as pessoas falam muito que você tem que... O que você pode e o que você não pode fazer, tá ligado? Tipo, ah, faz isso, faz aquilo, não sei o que lá. E eu acho que quando você vai ficando mais velho, você vai tendo os seus próprios porquês da vida, tá ligado? E eu acho que, tipo, a autoconfiança vem... Tipo assim, você ouvir muitas pessoas, a autoconfiança vem de você ouvir você mesmo, tá ligado? Tipo, por que que eu tô fazendo? Questionar as coisas que você faz, por que você faz, por que você gosta, por que você não desgosta.
E eu queria saber, eu não sei, por exemplo, Você teve uma época mais maluca que você usou mais ganja, e aí você teve um ponto em que você parou e falou assim, ah, mano, eu só vou usar dessa forma e ponto. Porque você é muito suave, e aí eu falo assim, mano, tipo, porque todos nós a gente acaba readaptando costumes conforme coisas que acontecem na nossa vida, né?
É, o lance pra mim de ganja foi muito, quando eu tava no colégio, eu usava bastante, e aí...
Não é todo dia?
Cara, era saidinha de colégio, igual
quase todo dia.
É, não sei se todo dia, mas era tipo, sei lá, umas 3 vezes na semana.
Tá bom.
E aí, tipo, a escola percebeu que eu tava estranho, que eu não tava muito bem. Falou com a minha mãe.
Nossa, caralho.
E aí, tá tipo, vendo? E aí eu comecei a fazer terapia. E aí na terapia eu fiz, passei em psiquiatra, mano, passei um monte de coisa.
Autoreflexões e terapia é a ferramenta, né, que promove.
Mas então,
falou, Felipe. Valeu, falou, mano.
Valeu, mano. Prazerzão, é velho.
E aí, não, mas aí, tipo, eu comecei com psiquiatra e falaram assim, mano, isso não é bom pra você, tá ligado? Isso não te ajuda. E aí, depois de um tempo, eu percebi que realmente eu melhorei, fiquei bem, e aí a ganja parou de fazer parte da minha vida. Na faculdade, quando a gente entrou, eu ainda era meio... não curtia muito, e foi depois de um tempo que eu comecei a entender e ver como que ela funcionava pra mim, tá ligado? Como que era pra mim, sem esse lance de se forçar, tá num rolê e não querer ou querer, tá ligado? Então pra mim foi muito assim, mano.
Mas aí, tipo, a sua primeira atitude foi começar a negar, quando, tipo, te ofereciam, foi não sei que você não comprar mais quanto comprava?
Cara, eu acho que foi muito... não sei, pelo menos com a ganja sempre foi de boa pra mim. Acho que não tive esse lance de ai, vou me forçar ou não vou, tá ligado? Eu fumava quando tava afim, quando não tava não fumava. E sempre foi assim, tá ligado? Sempre foi mais de boa. Porque a nossa galera da faculdade não era também uns caras muito maconheiraços, sei lá o quê.
Você teve essa brisa com cachaça, né, amendoim?
Do quê?
De ter uma autorreflexão, de falar, carai, tô com o pé inchado aqui.
Mano, foi. Eu tive que rever, né?
Mas
rever
por quê? A situação. Qual foi o gatilho?
Tava passando do limite de saúde, né?
Mas como? Qual foi o gatilho pra falar estou passando o limite de saúde?
Ah, quando chegou a um ponto de que eu falei, mano, eu tô bebendo todos os dias, tá ligado? Não tô bebendo bem, não estou bebendo de forma... não tô escolhendo nem o que vou beber.
Caralho.
Só vou beber. Aí eu falei, porra, isso aqui não tá legal, não.
Mas
aí
quando você começou a beber muito, foi esse lance de tipo, brother, eu tô com os brother, eu preciso mostrar que eu bebo.
Não, única e exclusivamente por estresse.
Pra ficar doidão mesmo. Pra sair da realidade.
É, pra sair da realidade.
Mas teve momentos em que não houve estresse, você só tomou pelo costume?
Chega um momento que vira hábito, né? É igual o vício, o cara que fuma dependente de tabaco, de nicotina. Chega um momento que vira o hábito. Ele nem, às vezes nem tá com vontade de fumar, o cara às vezes nem tá com vontade de beber. Aí só vai lá e bebe. Essa parada aí.
E você percebeu a diferença que fez, né?
Porra!
Mas aí,
e
como foi essa adaptação de tipo, você falou, não vou beber mais, aí no dia seguinte você parou e...
Não. Assim, eu falei um pouco disso já no One-on-One, né? Que foi quase uma transição aí pra ganja. Mas eu fiquei um tempão sem beber quando eu comecei a fumar maconha. Fiquei um tempão sem beber assim. Só às vezes tomando cerveja e tal. Porque a parada era tentar desmamar 100% do álcool, né? Por mais que depois eu tenha voltado a beber e tal. Mas naquele momento ali eu precisava cessar, tá ligado? Naquele momento eu precisava cessar a parada.
Pode crer. Mas tem, tipo, tem uns negócios assim que é libertador também. São autorreflexões que mudam pouco na vida das pessoas e mudam muito na sua vida. Por exemplo, de novo, né? Aquele negócio de criança. Quando eu era criança, minha mãe me batia pra dormir.
Caralho.
E aí, uma das coisas de
era
sair
de boa
de casa...
em casa com os meus pais. Era de boa de ser.
Não,
minha mãe batia pra eu dormir.
Mas é porque, cara, eu não queria dormir, mano. Nunca quis dormir, tá ligado?
Tudo bem, mas...
É por isso que ele tá fazendo aquele exame lá. Por isso que ele tá fazendo aquele exame.
Não, mas eu tenho distúrbio do sono até hoje. Tipo assim, eu durmo pouquíssimo. Todos os dias. Eu durmo, tipo, 3 horas por dia.
Ah, mano, você é uma máquina.
E aí, demorou pra eu entender que eu não... A sociedade diz que você tem que dormir, tipo, sei lá, 11 horas, meia-noite, tá ligado? Que é um hábito saudável você dormir 8 horas. Eu nunca dormi 8 horas na vida, nunca.
É isso, irmão.
Tá ligado? Nunca aconteceu. E eu nunca dormi no horário que as pessoas dormem. Eu sempre dormi 4, 5 da manhã, desde que eu me entendo como gente.
Caraca.
E aí foi muito libertador eu entender que, tipo, ter essa auto-reflexão de que, mano, eu vou dormir a hora que meu corpo quiser.
Caraca.
Tá ligado? E hoje eu já faço isso.
Nossa, eu já faço a auto-reflexão de que eu tenho que dormir mais cedo pra eu descansar meu corpo, tá ligado?
É porque cada um é diferente do outro, né? Mas esse lance de dormir, tem uns estudos que dizem também que você dormir com já o céu limpo, aberto, ter sol, já é ruim pra vir, já é pior. Tem umas coisas que são reais.
Mas meu quarto não entra luz.
Sim, tudo
pra
bem.
Mim não muda nada.
Mas tem umas coisas químicas, tá ligado? Que mudam os bagulhos. Tem, isso existe. Mas é muito de cada um, não tem?
Do sono.
E não tem um certo ou errado. Ah, eu me alimento, sei lá, vou treinar às 8 da manhã, treinar às 9 da noite. Cada um é o que faz melhor pra si, mano.
É, eu acho que sim.
Funciona.
Não, então, mas por exemplo, eu acho que aí existe a autorreflexão de tipo, por exemplo, antes eu fazia, sei lá, academia, e aí eu tava indo dormir mó tarde, eu dormia 4, 5 horas por noite. E aí no outro dia eu ia fazer academia de novo, e aí depois, mano, eu entrava num cansaço que eu falei, mano, peraí, eu tenho que deixar o bagulho funcionar, porque fala que até quando a gente se desenvolve é mais quando tá dormindo. Então, tipo, é preciso, é aquela coisa de respeitar seus limites e você entender o que faz bem, tá ligado? Porque também não dá, o seu corpo responde, mano. Tipo, você tinha, por exemplo, autorreflexão. Tinha uma época que, mano, que eu tava queimando vários, assim, rolê, e uma hora eu começo a querer dormir. E eu durmo no rolê.
Aí você percebe, pô, não tá fazendo sentido, eu tô perdendo o rolê, né?
Exatamente. Aí eu falo assim, mano, eu comecei a encher o saco, porque uma hora eu ficava assim, ó, mano, em pé, assim, eu ainda tenho um pouco esse problema aí. Né? Mas, tipo assim, já foi mais sério. E eu falei, mano, eu tenho que reaver meu uso até da ganja. Eu falo assim, mano, vou começar a queimar um, mas pro final, assim, quando eu já tiver, tipo, vou tomar umas, e aí depois quando eu já tiver legal, eu queimo um, porque, tipo, antes eu queimava essa largada, e aí dava tipo 10, 11 horas da meia-noite.
Tava bodeadaço.
Eu já tava bodeado, eu quero. E aí eu não queria ir embora. Ah. E aí eu não queria ir embora. Então, tipo assim, eu só vou encostar aqui rapidão, rapaziada, e dar um 10, e aí depois eu volto. Mas só que eu falei, ah, mano, isso é zoado. Porque eu falei. E aí quando eu falei, vou fazer o teste. Fiz o teste, não queimei um no rolê. Pô, legal. Então assim funciona.
Aguentei.
É. Então, que nem, mano, no churrasco lá da casa do Jonas que a gente foi. Foi tipo isso, só que a gente tomou uns cogumelos lá, e foi a primeira vez que eu tomei cogumelo, e aí eu percebi que na verdade eu não bodiei, mas eu acho que foi por causa do cogu, tá ligado? E eu gostei, e aí eu falei, tá vendo, tipo, entendendo a brisa que você tem, consumindo a quantidade que você consome, você vai adaptando a parada e tendo isso, porque eu, mano, também, na pandemia exagerei pra caramba com erva. Tive que ter autorreflexões, porque daquela parada de ultrapassar e começar a ter o efeito contrário. Teve uma vez que eu já fui parar no eu fui até a UBS, UBS, né?
Pronto-socorro.
Pronto-socorro lá, de Pirituba.
Teve uma pane.
Mano, eu comecei a, tipo, a respirar e sentir dor aqui no peito.
Teve uma bad. É, que você tava na pandemia também, né?
Não. Foi de, tipo, não tô fumando. Teve um dia que eu acordei e eu tava respirando e sentindo dor aqui no peito. E aí...
Não tá.
É?
Por não tá fumando?
Não, eu, tipo assim, eu comecei a sentir quando eu tava fumando. Eu falei, mano, amanhã eu vou parar. E aí, tipo, o dia inteiro eu passei e no dia seguinte eu fui, porque eu falei, mano, tá estranho. E aí, tipo, eu falei pro cara, o cara falou, ó, dá uma segurada, fica pelo menos uma semana aí sem fazer nada e tal. E eu fiquei e passou. Mas, tipo, eu comecei a pegar muito um receio, assim, de dosagens, tá ligado? Então hoje eu tento às vezes me preservar mesmo. De tipo, fumar o primeiro do dia à noite, tá ligado? Porque se eu fumo de manhã.
Então não é o primeiro do dia, é o primeiro da noite.
É, mas a noite faz parte daquele dia, né, caralho?
A noite, o dia é dia.
Sim.
Não, mas é que o dia tem 24 horas. Ele começa meia-noite e acaba meia-noite.
Ele quer brincar com a minha cabeça.
É, lógico que ele quer. Ele quer ser maluco.
Mas,
mano, um bagulho que eu. Uma autorreflexão também que eu tô passando recente aí. Acho que é o lance de trampo, mano. Eu sempre, assim...
Você tá cansadinho, né?
Não dá pra comparar o quanto eu sou workaholic com o William. O William é, tipo, assim, nível 10, eu sou nível 8, talvez. Mas eu tô percebendo o quanto, tipo... Primeiro que a gente não tem mais aquela idade tranquila de trampar que vira à noite, de ficar trampando muito dia seguido, 16 horas de diária, que sei lá quantas diárias.
Ah, eu consigo virar de boa.
Não, eu consigo. Eu consigo. Não, então, eu consigo também, a gente consegue. Mas, tipo assim, não... William, não adianta você falar que você tem a mesma... É, mesmo trampo que você tinha 10 anos atrás. A gente não tem a mesma pegada. Não tem, Will.
Não tem.
Não tem, não adianta. Seu corpo tá diferente, tudo é diferente. Mas a questão não é nem o cansaço, Will. A canção é tipo assim. A questão é tipo.
A canção.
É. Por que eu tô trampando tanto, tá ligado? Tipo assim, pra que eu tô fazendo isso, mano? Pra ganhar mais dinheiro ou só porque.
Pô, teve uma
eu tô, eu tô escondendo todos os meus problemas, nossa, e minhas coisas no trampo, tá ligado?
Teve uma que eu tava na madrugada, nossa, numa produtora, tá ligado? E a gente trampando. E aí eu pensando assim, nossa, mas por que eu tô trampando agora de madrugada, né? O dono da produtora nem tava lá, tipo, tava só os editores lá, né, se fudendo. Fiquei pensando, por que que eu tô me fudendo aqui? Tipo assim, pra mim sempre foi de boa trampar de madrugada, porque eu não durmo cedo, tá ligado? Mas aí uma reflexão que eu tive é que se você tá fazendo um trampo de madrugada varando noite,
alguma coisa tá errada.
É porque alguém fez merda. E não fui, nunca sou eu que faço merda, tá ligado? Sempre alguém na cadeia de comando fudeu e você tá lá se fudendo por causa dessa pessoa, tá ligado? Exatamente. E aí, tipo assim, essa pessoa não tá me pagando pra isso, pra me fuder desse jeito, e ela tá se fudendo junto. Aí o que aconteceu? Eu parei de fazer trampo pra essa produtora, cara. Nunca mais fiz. E aí, impressionantemente, parei de varar pra trampar, cara.
Mas eu acho que é uma questão, eu acho que isso é legal, mas eu acho que é muito mais um lance meu mesmo de, tipo... Cara, pra que a gente precisa trampar tanto, tá ligado? A gente, tipo, aquele lance de...
Não foi isso que foi prometido, né?
A inteligência artificial
ia fazer a gente trampar menos.
Eu trampo pra... Eu ganho dinheiro pra viver ou eu vivo pra trabalhar, tá ligado? Acho que é um pouco essa reflexão.
Ah, mas é diferente quando você faz uma parada que você acredita, tá ligado?
Não, total.
Isso é muito diferente.
A gente tá aqui trampando há 4 anos de fim de semana é porque a gente acredita que é um bagulho que a gente gosta.
4 anos? Você tá há 4 anos?
Voltei em 2017, com 6 anos, na verdade. Não, eu voltei em 2019, 4 anos.
Tá 10 anos fazendo isso.
Ah, então. Não, mas teve épocas que a gente não trampou de fim de semana. Teve épocas que a gente trampou de semana. 17, a gente voltou? Então 6 aninhos aí já nessa brincadeira de volta. Porque a gente acredita justamente isso, tá ligado? Mas, mano, é muito mais um lance de, tipo, o que que eu tô... Pra que que eu tô fazendo a parada mesmo?
Mano, esse é um equilíbrio, esse é um equilíbrio que eu tento manter na minha vida, mano. Hoje, eu não tenho, eu não sou, trampo registrado, é que nem vocês, assim, de, tipo, trampando de frila e tal. E só que eu falei assim, mano, eu acho que eu não conseguiria voltar pra carteira assinada, exatamente porque hoje eu tenho
Mas eu não sei se eu gostaria de voltar pra carteira assinada, entendeu? Porque pelo menos carteira assinada você trabalha das 9 às 6, 5,
isso.
E acaba o seu dia, mano. O horário do nosso trampo não tem, velho. Sábado eu posso estar trabalhando 10 da noite, vocês estão trabalhando 6 da manhã, outro dia... Você não consegue fazer uma rotina, você não tem uma rotina, tá ligado? Isso é muito bizarro. Eu sempre não gostei de ter rotina.
Eu
gosto de não ter rotina. Eu gosto de não ter rotina em alguns momentos, tá ligado? Não é uma coisa que me incomoda 100%, mas tem vezes, mano, que você... Eu não quero estar trampando 10 horas da noite sexta-feira, mano. Não quero, tá ligado?
Eu não me importo, de verdade.
Não, eu me importo bastante, tanto que eu tento fazer pra que isso não aconteça, mano. Porque você tem que estabelecer regras, até quando você vai, tipo, é é independente, é empreendedor aí, você tem que tentar estabelecer isso e dar, tá ligado? Pra você trampar e você falar assim, ó, vai ser dessa forma. Só que você tem que ralar, você tem que ser foda, entendeu? Só que tem muito a ver com isso, mano. Eu acho que é o esforço que você vai aplicar na parada. E o quanto você quer.
É que sabe o que é foda da Liquid? A gente trabalha no Brasil, na Europa e Estados Unidos. São 4 horas pra mais, pra menos, o tempo inteiro lá.
Aí é vocês.
Então assim, vocês erraram. Desculpa de ser uma empresa internacional. Mas é isso, tipo, eu tô fechando um expediente 6 da tarde, em um país são 10 da noite e outro são 2 da tarde, mano. O maluco que tava cobrando coisa 2 da tarde, ele vai cobrar 6 horas, até 6 horas que é a hora que ele encerra o ponto, e é que são 10 da noite.
É, aí eu acho que você tem que mudar de emprego, mano.
Falou. Mas é isso, é uma reflexão, entendeu? Não que eu esteja desesperado, nossa, eu preciso sair, eu preciso de novos ares. Mas é isso, você começa a pensar sobre muita coisa, mano. Tipo, eu quero o audiovisual pra minha vida sempre. Porque é isso, o audiovisual não vai mudar.
Nossa, isso foi uma... Não vai mudar. Uma reflexão bastante pertinente na minha vida.
É, cara. Nossa. É. E a gente ama o bagulho, tá ligado? A gente gosta de fazer isso. Não é porque eu não tô infeliz em nenhum dos trampos, tá ligado? Mas é isso, tá ligado? Tipo, um primo meu, por exemplo, o Lucas, ele tá... Ele bom, ele já fez trampo com 2, né? Ele fez a nossa parte de site e tal, algumas coisas pra gente. Mas ele tá muito nessa brisa de querer talvez sair de São Paulo.
Ah, é?
Ele tá abrindo uma empresa de planta, tá ligado?
Nossa, que doideira.
Bem loucurão, tá ligado?
E aí, ele tá chegando perto dos 40?
Ele faz 40 em setembro. Cara, exatamente, mano. Exatamente isso, tá ligado? Mas essas reflexões, mano, que a gente não tem muita certeza, mas é muito importante a gente tá pensando sobre as coisas. Acho que o mais importante é isso.
Quando vocês lembram do dia que tiveram esse clique de tipo assim, puta, é isso que eu quero fazer pra minha vida?
Pra mim não teve.
Eu
clique.
Também não.
Não? Pra mim, porque qual que foi
a
brisa?
Eu caí de cagada no audiovisual.
Eu comecei a fazer vídeo de skate, mano. Foi a primeira coisa que eu fiz, porque...
E
tipo,
aí só foi.
E só foi, desde então. Eu, tipo, eu entrei na faculdade já fazendo vídeo.
Amendoim, e você? Quando você queria viver...
Faço teatro desde criança.
Então, viver de arte.
Eu faço teatro desde criança.
Então, mas eu fui influência pros seus pais, tá?
Não. Não? Faço teatro, comecei, gostei.
Mas só por você? Só porque sim?
É. Um pouco também.
Mas não teve uma peça que você assistiu e falou, caralho,
não,
que da hora?
Não, não, não. Eu gostava de me comunicar, fazer imitação. Eu ficava vestindo as roupas da minha avó, essas coisas quando ia a gente em casa lá.
Então você teve uma autorreflexão fodida pra você falar, eu sou isso, eu gosto disso e eu vou fazer isso.
É, eu ficava lá, ficava brincando, gostava de ficar imitando Eu fui criado pela minha avó, né? Então tinha os programas de rádio AM, aí ficava ouvindo os rádios, os programas de rádio AM.
Você evitava os locutores?
Ficava ouvindo ele correr, o Paulo Barbosa, essas paradas assim, aí ficava ouvindo.
Mas por que você não quis fazer rádio, por exemplo?
Mas eu ainda quero fazer.
Fazendo podcast,
né? Eu quero fazer muita coisa ainda.
Tá fazendo podcast,
não, mas
né?
Não, rádio AM é uma coisa, podcast é outra coisa.
Sim,
uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Mas eu quero fazer muitas coisas.
É um pezinho, né?
Mas você quer ir pro rádio, ir pra uma estação?
Tenho vontade de fazer rádio ainda, claro, porra.
Que loucura, cara.
Deixa o Amendoim um dia apresentar o podcast aí pra ver como que ele ia apresentar.
Eu apresentei alguns já. Eu tinha vindo antes de fazer aqui, eu fazia podcast de rap, né?
Pode crer.
Então, tem alguns podcasts meu por aí em alguns lugares, né?
Mas é muito louco que na faculdade, por exemplo, ninguém queria fazer rádio. Ninguém.
Eu acho foda a rádio. Você lembra na faculdade como eu era? É que você não repara muito nas pessoas, mas você lembra que eu era muito tímido, não apresentava um trabalho?
Lembro.
Cara, olha como eu mudei, arrombado, mano. Mas olha que doido. E sabe qual foi um bagulho muito louco, Will? Não, eu era muito tímido. Nunca foi na maldade, de verdade. Nunca foi na maldade. Não era, mano. Eu era muito tímido, tá ligado?
E vagabundo.
Não, isso também. Eu não tô discordando de vocês, tá certo? Mas a gente nunca fez nem trabalho junto.
Fizemos. A gente fez, aí você não fez nada, só colocou o nome e falou, não faço mais trabalho com ele.
Isso no primeiro ano, mas ok. E aí, sabe quando mudou essa minha chave de... E olha que doido isso. Eu peguei... Primeira coisa que eu apresentei e me senti confortável de apresentar foi meu TCC, mano. E é o trabalho mais importante da faculdade. Eu apresentei praticamente sozinho o TCC. Caraca. E tipo assim, tomei um whisky antes. Tomei um copinho de whisky antes da apresentação, também. Mas eu tava tão seguro do trabalho que eu tinha feito, porque, tipo, era um bagulho que eu queria fazer e que eu fiz com muito tesão, que foi muito de boa. Aí, a partir disso, continuei tímido, mas aí eu comecei a trampar, tipo, como coordenador de equipe, então eu tinha que apresentar reunião, apresentar, falar com o cliente. Fui soltando, um, dois me ajudou muito, porque você não brisa filosoficamente, tinha a câmera na cara e não tinha pra onde correr. Então isso ajudou pra caralho também. E depois comecei a fazer podcast, fiz o Libertinagem, faço podcast um, dois, então foi me ajudando muito e isso ajudou, tipo, em trampo, tá ligado? Na vida social de... Não ter vergonha de trocar ideia com as pessoas, de chegar e trocar ideia de boa.
Mas olha, isso é uma reflexão muito louca, né? Porque, ó, eu já tenho pra mim que se um dia, um, dois, tiver gente suficiente pra aparecer na frente das câmeras todas as vezes, eu nunca mais quero. Nunca mais quero pra ficar na frente das câmeras. E é um bagulho que eu nunca quis, mas sempre foi muito fácil, tá ligado? Pra mim, tipo, ah, dá um texto, fala um texto aí. Mano, é muito papum, assim, pra mim, é muito fácil. Já falo editando na minha cabeça o que eu quero, mas eu não, diferente de você, eu nunca quis, tá ligado?
Caralho.
Não, foi um bagulho que...
Foi um acontecimento, um acaso.
Eu sempre gostei de teatro. Pô, por exemplo, esses dias eu tava conversando, né, pessoal, e eu, pô, você não tem vontade de fazer? Pô, tô com uma saudade de fazer teatro, tá ligado? É uma parada, porque é muito diferente, né? É uma outra parada, assim, e aí eu tava falando, pô, tô com saudade de fazer teatro e tal, não sei o que, tô fazendo outras paradas, mas logo, logo, pô, quem sabe aí.
Você vai fazer teatro?
Ainda tenho vontade de fazer peça,
em cartaz.
É, ainda tenho vontade de fazer peça.
Caralho, cadê o seu, com certeza, essa peça? Seu monólogo no 1-2 aqui?
Fazer aí.
Monta um monólogo sobre a ganja, porra.
Faz um monólogo.
Artístico.
Umas pílulas de Instagram é foda. É? Eu acho da hora também.
É, mas ainda é teatro, né?
Ah, tudo bem.
Toma, trouxa!
Teatro...
Toma, seu otário.
Toma, seu otário. Tomamos um soco na cara agora, Lucas. Apenas.
Que isso, pô. Bom, vamos fazer um Reels do Dia dos Namorados, que você falou do Libertinagem, agora eu lembrei.
Pode ser, vamos fazer.
Vamos
fazer.
Daqui
fazer,
a pouco.
Vamos fazer.
Pra fazer temático. Vocês, Conselhos Amorosos.
Conselhos Amorosos é bom, gosto. Fizemos um de vídeo.
Eu acho que quem queria fazer, o Cezinha queria fazer Conselhos Amorosos com o Cezinha.
Ele fez alguma coisa no Instagram dele, eu vi ele fazendo.
Eu acho que tem que ter o homem do Amendoim, vocês dois, vocês e o Amendoim fazendo Conselhos Amorosos aí.
Eu fecho, vamos, Amendoim.
Vamos?
Aí,
essa é uma outra reflexão.
Amor?
Não, largar a vida putanheira. Quer dizer, eu nunca gostei, putz, na verdade, tá ligado?
Nunca gostou? É que é difícil, né?
Nossa, pra mim é horrível. Pra mim quase que dói fisicamente. Essa coisa de ai, de chavecar. Nossa, é ruim demais, cara.
Olha, tem a alta reflexão de quando você não quer mais a vida. Realmente não quer a vida putanheira pra ficar junto com alguém.
Ah, né, não, Miguel? Mas isso, cara, eu pensei assim, acho que todas as meninas com que eu tive relacionamento na vida, pra mim era pra sempre.
Caralho. Que bonito isso.
É uma coisa, tipo, e não foi ninguém que falou, assim, pra mim, você é criado pra, mano, pra cegar aí eu pegar todo mundo que é da hora, tá ligado? Sim. É, eu até entender que não, acho que é por isso também o rolê. Perde o sentido, né?
Sim.
Porque muito do rolê é uma dança do acasalamento.
Mas um bagulho pra mim, eu sempre fui muito ruim de colar em alguém em rolê. Eu sempre fui muito tímido, tá ligado? E aí eu sempre acho que eu tô incomodando. Eu não acho que é uma coisa natural, não sei. Então eu nunca fui a pessoa de colar no rolê em alguém, tá ligado?
Você é de trocar mensagem.
Eu sempre fui mais da parte virtual dessas paradas. Então, assim, Isso também de você começar a ir pro rolê e entender que você não precisa colar ninguém foi um processo também.
É entender,
como é pra isso, né?
Parece. É, tá todo mundo lá e tipo, pô, você não vai colar ninguém. Você vê um brother colando uma mina e você fala, tá, e agora? É minha vez. Mas eu quero ficar com alguém, mas eu preciso. Então, também você se desprender dessa parada de tipo, mano, tô no rolê e só quero trocar ideia. Só quero ouvir um som. Quero ir pra casa agora e foda-se.
Tá, é entender como você pega a gente.
É, também, mas é tipo assim, não se forçar as coisas, tá ligado? De tipo, ah, eu preciso colar alguém, eu preciso beber, eu preciso fumar.
É, mas acho que a autorreflexão tem muito a ver com isso, né? Tipo, fazer coisas que você...
Faz sentido, mano.
É, que você não necessariamente quer. Sim. Fala, caraca, por que eu tô fazendo isso, né,
100%, mano? 100%,
mano, 100%. Nossa, já teve um tema do podcast... Não foi um tema, mas foi um corte de uma vez que, tipo, que você tinha perguntado pra Jéssica de nunca foi pra um rolê pra pegar só pra pegar alguém. É tipo isso, porque, mano, é a reflexão. Mano, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim até aqui só pra ver essa pessoa? Eu preciso disso? Eu preciso dessa pessoa realmente?
Não, e eu vou ser muito sincero. Eu já teve várias vezes que eu fiquei com pessoas e eu olhava pro lado depois e falava, mano, por que eu fiz isso, tá ligado? Por quê? Por que eu tô aqui? Eu preferia...
Por que você ficou com a pessoa?
Cara, porque é tipo, mano, porque sim.
Eu já tive outra reflexão em que eu saí num date e eu já tinha ficado com a pessoa, só que num contexto de festa. Carnaval, e aí eu fui falar, vamos nos conhecer melhor. Aí tivemos o date, e aí eu percebi que ela não. Eu falei, acho que não. E aí a gente nem ficou nesse dia, eu falei, é isso, tchau. Tá ligado? Porque eu falei, mano, eu não vou sacanear de tipo, vou ficar com a pessoa ali, e aí depois eu vou falar tchau, sendo que eu acho que não bateu, tá ligado? Mas foi uma reflexão de, mano, eu quero essa pessoa na minha vida, eu preciso dessa coisa. Tá ligado? É. Que é tempo, mano. É dedicação.
É o seu tempo, mano. É o seu tempo, velho.
O eu preciso disso é uma reflexão muito forte, né, cara?
Porra, pra cima.
Que você faz pra várias coisas, né? Puta, eu não preciso disso, né, mano?
Não preciso. Até onde vocês já foram pra ir, tipo, pra pegar um corre ou pra queimar um. E você falou, mano, por que eu tô aqui, tá ligado? É, claro, você quer queimar um, né? Mas só que
valeu
aí,
a pena.
Mas só que aí, tipo assim, mano, já teve alguma situação que você falou, mano, por quê?
Cara, de corre não, mas de mira bastante.
De dar um pega. De só pra dar um peguinha.
É, já teve
dos embaixo dois. De chuva.
É. Cara, Praça da LED em Osasco, várias vezes me perguntavam, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Doidaço, tá ligado?
Só pra tomar um negócio, só não, pra ficar loucão.
Já foi Praça da LED?
Já.
Mas aquele rolê na madrugada, pá?
Sim.
E você se perguntou várias vezes por que você tava ali?
Nenhuma.
Então, aí que está. Eu não deveria estar naquele rolê. Mas você curte o rolê da LED?
Não. Não mais. Mas, ah, pô, mas tá, entendi, você, tá, entendi, mas, tá, você perguntou se eu já fui.
Tá justo.
Já fui
na época fazia tá... sentido. Ah,
na época sim.
Na época eu gostava.
Na época eu gostava.
Então, mas é que na época eu já não gostava. Eu acho que eu nunca. A verdade é, eu nunca gostei.
Certo.
Eu me forçava a gostar. Sim. Tá ligado?
Ah, porque era o que tinha, e você não queria ficar em casa, e aí você tava com seus amigos, você ia ficar doidão, e aí queria flertar com as pessoas.
Nossa, era muito louco, né? Eu tô pensando agora, porque na minha adolescência. Ai! Sábado à noite, vou ficar em casa, que patético. É. Mas não, é da hora ficar em casa.
Eu amo hoje em dia ficar em casa.
Mano, nossa, essa auto-reflexão eu tive, mano, de tipo que ficar em casa é legal.
É muito legal.
Descansar é bom. Caralho, velho.
É muito legal.
Fazer uma comidinha, mano, tá ligado? Ó,
eu fiz isso ontem, mano, eu fiz isso ontem. Eu era sexta-feira, eu já tinha saído na quinta.
Nossa, que velho.
Aí ainda tava na sexta-feira, e aí eu falei assim, qual rolê? Aí depois eu refleti, mano... Eu acho que o dinheiro que eu ia gastar pra ir pro rolê, eu vou gastar numa larica da hora.
É isso.
E aí eu fiquei em casa, pedi um hamburgão monstro double, e eu falei, mano, que maravilhoso. Joguei um valorante, eu fiquei de boa, e eu falei, mano, melhor do que ter saído de casa, cara. E saiu até mais barato, tá ligado? Porque você acaba se empolgando. Então, eu tive muito essa reflexão de descansar, de fazer outras coisas mais de boa, porque é aquela coisa de que o corpo precisa descansar,
precisa, mano. Precisa, mano. Não, e outra? Você morando sozinho, você tem que cuidar de uma casa. Hoje em dia eu trabalho 6x7, nossa. Eu trabalho 6 dias da semana e um ano descanso. Então, eu sou tipo Deus, né? Um dia eu preciso descansar, irmão. Eu preciso cuidar da casa, limpar a casa, lavar roupa. E aí, mano, se você sair do rolê, sei lá, vai, digamos, trampamos sábado hoje. Aí eu vou sair hoje à noite, vou dormir 3 da manhã, vou acordar amanhã às 10 pra fazer as coisas de casa. Fudeu, vou estar cansado segunda-feira já, irmão. Então é poucas, eu vou ficar em casa e vou assistir um filme.
É a tua reflexão adulta. De uma lariquinha
já era, é isso.
Eu acho que é foda, eu acho que quando você é adulto é uma autorreflexão atrás da outra, irmão. Porque, tipo, qualquer vacilo te prejudica de alguma forma, tá ligado? Seja, tipo, em relação a trampo, seja em relação a
relacionamento,
cuidado pessoal, tá ligado? E você precisa ter isso constantemente. E eu acho que, sabe o que mais funciona? Quando você troca ideia sobre isso. Porque tipo, você tem que falar com as pessoas, pô, como é que...
Façam terapia,
pô,
né?
É, também, mas quem não tem terapia, fala com os parceiros de tipo, mano, eu troco a ideia sobre... A gente, às vezes, eu vejo que eu tenho amigos, mas só que eu tenho amigos que não falam muito sobre si. Então, tipo assim, eu não sei a realidade dele. E aí ele não...
Só superficial,
né? Então, eu não sabendo a realidade, eu não consigo trocar a ideia de tipo assim, mano, se ajudar...
Você é mó fifi, né? Você quer dar pitaco na vida alheia, né, cara?
Jamais, que isso. Não, eu quero se ajudar, pô.
Bom, mas eu tenho muito, como eu falei, eu tenho uma necessidade de ficar sozinho, tá ligado? Eu tenho muitos diálogos comigo mesmo.
Você fala sozinho, Will?
Eu penso sozinho.
Só pensa.
E eu sou chato pra caralho.
Mas você...
Eu sou chato pra caralho, comigo mesmo.
E você resmunga sozinho assim?
Não, mas tipo assim, sabe esse negócio? Ah, mas eu vou fazer isso. Mas por que eu vou fazer isso? Ah, mas se eu fizer isso, acontece isso. Não, mas se eu fizer isso e deixar acontecer isso, eu posso fazer de outro jeito, sabe? Esse tipo de diálogo. Eu tenho pra caralho isso comigo mesmo. E na hora de eu ter esses diálogos é quando eu tô sozinho. Quando eu tô sozinho, chapado, nossa, mano, todas as perguntas do mundo vêm na minha cabeça, cara. E eu vou tentando responder, né? Tem coisa que você só não tem resposta mesmo e a vida que segue. Mas, mano, eu tenho muito diálogo comigo. Mas muito, 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 muito. Eu acho que sabe que é uma brisa? Que eu tenho um... eu sou muito racional. No sentido de, cara, eu preciso... entender a racionalidade das coisas que eu vivo, das coisas que eu faço, tá ligado? E se eu não consigo entender, me fico um pouco perturbado mesmo. E aí eu fico em vários diálogos mentais assim, pô, pode crer, é isso mesmo, não é isso.
Eu já tive muita reflexão de tipo, sei lá, tô meia-noite lá, queimando um, e... Só que é tipo, acendo um, e aí eu tipo, sei lá, dá 1:30 da manhã e eu ainda tô queimando, eu falo, mano, por que eu tô queimando um ainda?
Mas pelo menos você tá pensando sobre a vida?
Ah,
você tá só existindo.
Eu tô reagindo à vida, na verdade. É tipo, eu tô assistindo uma parada, tô queimando um, só que aí eu falo, porra, mano, eu acho que não precisa, né? Eu acho que eu vou apagar aqui e ficar em paz.
Mas eu também, eu não sei o quanto a gente também. Eu acho que tem que achar um meio termo. Tipo, você não pode se cobrar também de estar o tempo inteiro racionalizando sobre a vida e pensando sobre tudo e querendo resolver todos os problemas do mundo e os seus, tá ligado? Tem momento que você tem que colocar, acender um e ficar assistindo qualquer bosta pra
relaxar. Filme do Nicolas Cage.
Qualquer coisa, tá exatamente.
Nossa,
mano.
É bom demais assistir, filme do Nicolas
Cage. Tem que assistir alguma coisinha besta e ficar, mano, só existindo. Porque senão a gente não consegue...
Não se cobrem tanto.
É isso, eu sou mano, eu e o William, a gente é parecido em muitas coisas. Tipo, esse bagulho de ser racional, eu sou muito também. E é uma coisa que eu tenho pensado, tipo, o quanto isso é saudável também, tá ligado? De, tipo, a gente ter que tudo se explicar e tudo ter que ter certeza sobre o que você quer fazer sem se jogar. Por exemplo, eu fiquei solteiro... Eu tô namorando, né? Eu fiquei solteiro 6 anos. Foi um grande tempo pra eu, tipo, conseguir me entender e refletir sobre a vida. Entrei nesse bagulho de putanheirisco, sei lá o quê. Não sei o quanto isso foi saudável e o quanto eu não tava me escondendo.
Pega
só...
Pega o bichinho.
E o quanto eu tava só escondendo, tipo, atrás de porque não querer não é resolver coisas, tá ligado? E... Eu perdi o final.
Pegou o bichinho, é foda.
Não, mas é isso. Tipo, quanto eu tava me escondendo de me abrir pra uma relação nova, ou tipo, dá bosta ou não dá bosta. Não ter o controle da parada, assim. Que se relacionar é isso, né, mano? É, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não tá na cabeça da pessoa pra decidir o que ela sente por você, o que ela pensa de você, o que ela quer pra vida dela.
E eu acho que, assim, isso é amadurecimento. É, um amadurecimento.
É isso aí é vida, é tempo, vida. Mano.
Não, mas
é...
eu digo assim, porque aí você acaba trombando com pessoas que tiveram a mesma percepção que você.
Todo mundo tem as mesmas percepções sobre tudo,
velho. E você percebe, eu não sei se vocês já se relacionaram com pessoas que você falou assim, putz, essa pessoa ainda precisa viver mais.
Ah, não, com certeza.
Tá ligado?
Como assim?
De tipo assim, porque era, sei lá, eu não tenho uma maturidade, eu não troco uma ideia.
Nossa, mas se a pessoa viver mais, quer matar a pessoa, é isso?
Não, não, não quero matar.
Ela não dá mais viver, pode...
A
existência dessa pessoa pode acabar agora, hoje.
Não, mas
nesse momento.
Tem pessoas que você
tá respirando
aqui. Não, tem pessoas que você se relaciona que é tipo... Nossa, o William tá muito... Só as coisas dele são sérias, as nossas não são. Filho da puta. Não, mas tipo assim, sei lá, você ficou com uma menina que tem 25 anos.
Não fiquei.
O que você viveu e o que ela viveu, ou não é a mesma coisa e ela vai demorar pra chegar no que você quer, onde você tá, entendeu? Vocês não querem as mesmas coisas, tá tudo bem. Não é que você precisa matar a pessoa, ela só vai ter o tempo dela até chegar.
O Lucas nem quer matar as pessoas.
Não, não quer matar ninguém, não.
O Lucas é maldoso, né?
Isso. Oh, e tem também o contrário, pessoas mais novas que têm um adoecimento muito rápido também.
Com certeza, com certeza.
Tá, mas um bagulho que você falou, que tipo assim, ah, é muito racional, será que isso é bom? E eu tipo, tem uma questão de você parar de enxergar maniqueísmo no mundo, tá ligado? Isso é bom, isso é ruim, isso é só como
só
tá ligado?
Exato.
O que é maniqueísmo?
Maniqueísmo é quando uma coisa é muito boa
ou
muito ruim, tá ligado?
Ou é bom ou é ruim, não tem um...
É binário, não tem um meio termo, tá ligado?
Ah, tá, ou você acha bom ou você acha ruim.
E aí, tipo, essa questão de, tipo, ficar racionalizando tudo não é bom nem ruim, é só como eu sou, cara, e eu não consigo ser de outro jeito. Porque, tipo, é muito louco que minha mãe conta umas histórias de que eu era criança e eu já perguntava, mãe, por que isso? Ah, e ela não sabia responder com vários bagulho, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, é uma coisa que existe dentro de mim desde sempre, não é uma coisa que, tipo, foi.
Mas sabe o que eu falo no sentido de ser bom ou ruim? Por exemplo, você quer ser pai e ainda você quer ter filho com ela, você quer ter filho. Não sei se mudou isso. Mas, tipo, se você ficar pensando, procurando o momento certo pra isso, não existe.
É.
Você tem que aceitar que não existe, tá ligado? Mano. Ah, não, eu preciso estar com grana, eu preciso estar num emprego saudável, estável. Eu preciso falar que você não vai fazer as coisas, tá ligado? É mais nesse sentido, entendeu?
A gente nos impõe barreiras. Porque a gente fica... Eu passei recentemente algumas coisas, episódios, e que eu falei assim, não estou pronto para isso. Só que eu falei, mano, eu nunca vou estar pronto se eu não vai, ligado? Exato. Então é muita coragem.
Até o momento que você vê, caralho, eu não tava pronto mesmo, hein, cara? Tá
podre, pode acontecer merda, também. Merda, pode acontecer. Pode acontecer também, mano. Puta que pariu. É difícil.
Mano, muito bom o nosso papo, mas vamos agora pro nosso momento Gastalombra. No nosso momento Gastalombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. Quem quer começar?
Quem quer começar? Eu não vou. Minduim tem alguma coisa? Tá, eu começo então, vai, já que vocês estão... Cara, eu fui apresentado por um podcast que chama Não Inviabilize, não sei se algum de vocês já conhece.
Esse é muito famoso.
É bem famoso.
Então, que eu não conhecia, pô. Posso não conhecer?
Pode.
Posso
ignorar isso? Acho que não, mano. Eu acho que você é do audiovisual, tinha que saber.
Pô, todos os podcasts têm Spotify, né? Você tem que saber. Que é o da Deia Freitas. E são, pra quem não conhece, uma mini sinopse aí. São vários episódios de podcast que são curtinhos e tem vários formatinhos, né? Tem um que são histórias... como que é que chama? Esqueci o nome do bagulho. Mas tem histórias de terror, tem histórias da vida, histórias de amor, tal, tal, tal. Então são vários quadros dentro do podcast no mesmo feed. E cara, é muito legal. O jeito que ela conta as histórias é muito foda. Ela é muito, assim... E, mano, não sei, tipo, você precisa também ter pessoas que te escutam, porque ela recebe as histórias dos ouvintes, né? E aí ela deve roteirizar ali, ela troca uma ideia com a pessoa e tal, e conta a história. E ela conta de um jeito muito legal, tipo assim... Eu tava trocando ideia com os amigos que escutam também, e é o lance, tipo, ela julga, mas não julga. Sim. Ela conta e não. Ela conta, tipo, coloca um pouquinho da coisa dela, mas ao mesmo tempo, tipo, é uma coisa leve, assim. E mano.
Eu acho, histórias mano, muito eu acho legais, que eu mano, acho muito, que muito, é muito legal bom. Porque quebra um pouco o paradigma da internet de que todo mundo é feliz.
Precisa ter uma opinião. Ou precisa ter uma opinião sobre tudo, né? É só, tipo assim, a história da pessoa é essa aqui. Você goste ou não, absurda. Você concorde ou não, a história é essa, tá ligado? E querendo ou não, mano, é o que a gente tava falando. Como as histórias, as nossas vidas são muito parecidas, a gente passa por coisas muito parecidas. Tipo, você ouvindo histórias de outras pessoas, você fala assim, puta, eu já passei por isso, ou eu não passaria por isso. Uhum. Ou como eu lidaria com isso nesse momento, tá ligado? E assim, tem as histórias que são essas histórias e tem histórias também de terror. Que aí eu sempre gostei um pouco de terror, então assim, tem umas histórias que são muito... Eu juro, e eu sou uma pessoa muito suscetível, tá ligado? Se eu escuto à noite, esquece, eu não vou dormir,
velho. Fica pensando.
Pô, eu dormi 2 dias de semana com a luz do abajur da sala acesa, velho.
Caralho.
Com medo, mano, dos bagulho, velho. Eu fico assim, tá ligado? Então é um podcast muito
você
massa.
Você não racionalizou.
Não racionalizei. E o legal é que são... Você que gosta de coisas curtinhas, né? O episódio tem 15 minutinhos, mano. É muito rápido. Você escuta numa vinda pra cá.
Não, o podcast pra mim tem que ser longo, cara.
Mas dá pra você ouvir curso. Rápido, vários, né? Tipo, dá pra você ouvir vários episódios, você não precisa ouvir só um. Você pode colocar 3, 4. Então, o legal é isso, se você tá com tempo de ouvir só um de 15...
Podcast,
você
escuta, pra mim, tem que ter no mais de 40 minutos, que é o tempo que eu demoro pra chegar no trampo.
Tudo bem. Mas dá pra você ouvir 2, isso que eu tô falando, ou 3.
Eu vou indicar um álbum de 74, do Little Beaver.
Quem é Little Beaver? Não conheço.
É um cara que faz um soul blues, cara. Ele tocava uma guitarra semiacústica, coisa finíssima.
Qual guitarra?
Não lembro qual que é a guitarra que ele tocava, se não é Les Paul, qual que é. Mas é o álbum Party Down, cara, de 74. Um álbum foda, fodíssimo, cara. É um álbum curtinho, mano. E fica essa indicação aí, de 74, Little Beaver.
Mas S335 ele toca.
Aí, ó.
Uma Gibson ES-335. Muito bom.
Posso mandar?
Vai.
Mano, eu assisti... Eu vou duas coisas.
Não, só um.
Duas coisas.
Você gastou na outra.
Um filme e uma música. Mano, assisti um filme hoje de manhã, chamado Mixed by Harry, que é da Netflix, e é tipo um filme italiano, e ele conta a história de um trio de irmãos que eles foram os precursores da pirataria de fita cassete na Itália.
Interessante.
E aí, tipo assim, mano, é bizarro porque eles eram meio ferrados de vida, assim. O pai deles vendia whisky Jack Daniels falso. Eles faziam chá, colocavam na garrafa de Jack Daniels e vendiam. E aí depois.
Pra mim é da hora, né?
É, então. E aí um dos caras, eles gostavam muito de música e ele fazia algumas fitas, né? Que gravava algumas fitas pra algumas pessoas. E aí até que eles transformaram isso num negócio. E aí eles começaram a perceber que eles podiam vender isso pras pessoas. E aí, tipo, mano, o bagulho ficou gigante que eles começaram a ser milionários, bilionários, né? O caralho. E tipo. E é muito da hora. E é tipo, baseado numa história real. E enfim, mano, eu recomendo. Ele é assim, ele não é tão documental, ele passa rápido sobre as paradas, mas é muito legal que, tipo, são três irmãos e os caras entendiam da parada e ficavam negociando e começar a indústria cresceu. Eles até chegam numa parte do filme em que eles começam a copiar CD também, isso mais pro final. Mas é muito da hora como, tipo, isso não existe, tipo assim. A pirataria não era um crime. E aí eles começaram que... Aí, tipo, no filme eles falaram assim... Calma aí, vocês estão vendendo esse bagulho... E tem direitos autorais, os artistas e tudo mais. Como isso funciona? E aí começaram a ir atrás, entendeu?
E aí virou a Blockbuster.
Isso. E aí, tipo assim, Anderson... Por isso que eu falei. Eles foram precursores, assim, da pirataria. E é muito foda. Assistam na Netflix. E, mano, um álbumzinho que eu descobri... Do Stevie Wonder, mano. Se chama Hotter Than July.
Descobriu Stevie Wonder, parabéns, Lucas.
Eu descobri o álbum.
Você tem
ele
um
só
olho,
fala
você tem
um clássico aqui, ó.
O cara pegou ar de novo, velho.
Ó, de 1980, amendoim. 1980, Hotter Than July. E ele tem uma musiquinha que eu conheci que foi Master Blaster, que é um reggaezinho muito pica, mano. E aí eu tava ouvindo esses. Eu tava ouvindo vindo pra cá. E aí eu recomendo esse álbum também.
Muito bom. Eu tô jogando ainda Zelda e acho que eu vou jogar por alguns meses da minha vida, né? Porque eu jogo pouco, não consigo jogar muito tempo, mas ainda tá bem divertido. Mas eu quero indicar primeiro Marvelous Mrs. Maisel, que é o seriado da Amazon lá, que é sobre a Mrs. Maisel, que é uma comediante na década de 50, 60. E ela... A última temporada agora tá indo pros finalmente e tá tendo um flash forward. Nos anos 80, 90, não sei, tá ligado? Como termina a carreira dela, só que o começo do episódio é o final da carreira dela, tá ligado? Estão fazendo, tipo o Better Call Saul.
Sim.
Tipo o Better Call Saul estão fazendo. E aí, a série é bem boa e tá terminando de um jeito que, tipo assim, caralho, tá terminando. Tão encerrando a história, tá ligado? E é tão, tão incomum encerrarem a história, sabe? Acabou, vai acabar. Tipo o Ted Lasso, né, que acabou, não vai ter mais, nunca mais, chega. E assistam lá, então, a última temporada tá rolando agora. E eu assisti um documentário indicado por nosso amigo Pedro Ernesto, que chama Don't Fuck With Cats, Não Foda Com Os Gatos. Que é mó doideira, mano, tipo, a premissa é bem simples, mas começa a desenrolar de um jeito, você fala, caralho, cuzão. É uma série documental de 3 episódios que começa o seguinte... O maluco, ele... aparece um vídeo na internet do maluco...
Nossa, me contaram desse doc, é bizarro, velho.
Matando um gato, tá ligado? Ele pega o gato, coloca num saco a vácuo, tira um negócio e fica olhando o gato morrer. E aí, tipo, as pessoas ficam revoltadas e formam um grupo pra achar o maluco, tá ligado? E é muito doido que, tipo, o grupo chega a ter umas 50 mil pessoas e os caras... Olhando, nossa, ele fez em cima da cama, deixa o cobertor, esse cobertor é de tal marca, foi vendido em tal lugar, e começam a ir atrás, detetive da internet, saca?
Acho que não é que eles formam um grupo, essas coisas acontecem já dentro de um grupo e esse cara
não,
tá dentro do grupo.
Não, eles começam, formam um grupo pra achar, vamos achar esse arrombado, e aí depois descobre que o cara tava infiltrado no grupo.
É o contrário, então.
É, exatamente. Mas aí começa a desenrolar, e termina o dia, você fala, caralho!
Não, mas tem um momento que meu brother falou, acho que não, vai, não é tanto spoiler assim, mas se for qualquer coisa, você corta essa minha parte, que esse cara que tá no grupo manda um vídeo de uma menina trabalhando.
É, ele seguindo ela no trampo, mano. O bagulho começa a ficar bizarro.
O bagulho fica louco.
E, tipo, começa assim, mano. Tipo, gente ficou puta com obviamente, ficou puta com um maluco torturando os gatos e foi atrás dele, tá ligado? E aí, são 3 episódios, os 2 primeiros, assim... Não, primeiro ele mais dá o que aconteceu, porque aí o segundo mais investigativo, o terceiro explode, aí você fala, caralho, não sabia que era esse bagulho tudo não, mano. Começa, sabe, começa a puxar o novelo de lã, aí vem, você tá descarrilhando o bagulho, caralho.
Mano, muito bom, tem uma série que é American Vandal, do Netflix.
Pode crer, mas esse é ficção, né?
É, uma ficção, mas é da mas esquema, assim, você fala, é meio investigativo, é da hora.
Mano, muito bom o nosso papo, mas vamos que tem mais coisa pra gravar. Falou, Mendoim.
É nóis, vamos que depois de nós e nós de novo.
Falou, Miguel.
Falou.
Falou, Lucas.
Um beijo, cheiro, um abraço.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, arroba o canal 12 na minha pessoal também, arroba Will Muito Nerd lá no web.
Esse conteúdo é feito em base de tudo que está escrito nesse texto aí e com a ajuda da galera que cola lá no apoia.se, que são os nossos patrocinadores, e você pode colar lá para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo que tem encontros dos chapados, reunião dos chapados, sorteio de chapado, tem brinde de chapado, joguinho de chapado, que inclusive eu dei a ideia e não fui convidado para jogar ainda. Na verdade, fui convidado, mas não consegui ir ainda. Cola lá e ajuda a gente, apoia.se/12.